Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvinte sintonizado na Rádio Unijo IFM 106.9. A partir de agora está no ar o programa Gestão Social e Cidadania, neste sábado, 15 de julho de 2017. A temática do programa são os projetos que vão estar na cédula de votação da Consulta Popular 2017-2018 e assuntos relacionados ao Coréd Noroeste Colonial. Permaneça em nossa companhia e acompanhe nas sequências Notícias da Semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da Semana.
FAMURS busca liberação de emendas para municípios em emergência. O presidente da FAMURS, Salmo Dias, se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, na terça-feira para tratar do repasse de recursos às cidades atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. Salmo solicitou a liberação de 107 milhões em emendas parlamentares da bancada gaúcha, que foram contingenciados pelo governo federal. Para 2017, foram aprovadas pelos parlamentares gaúchos duas emendas de bancada para as prefeituras do Rio Grande do Sul. Uma de 125 milhões para a área da segurança pública e outra para investimentos em agricultura no valor de 100 milhões. Do montante de 225 milhões, apenas 118 milhões foram empenhados pela União. O restante foi contingenciado em função da crise financeira. Durante a audiência, o presidente da FAMURS ainda solicitou a liberação de outros 30 milhões anunciados pelo Ministério da Integração Nacional para ações da Defesa Civil nas 129 cidades, que tiveram seus decretos de emergência reconhecidos pela União. 70% dos brasileiros mudaram seus hábitos em função da violência. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, com 2.002 pessoas, mostra que 70% dos brasileiros tomam alguma medida restritiva, como evitar andar com dinheiro, sair à noite, deixar de circular por alguns bairros, aumentar a segurança privada e até mesmo trocar de casa ou os filhos de escola. Outro dado importante, 27% das pessoas mudaram o modo de se vestir para reduzir o risco de assalto ou de assédio. Há diferença significativa entre os gêneros. 30% das mulheres se privam de se vestir como gostariam, contra 23% dos homens. A pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira Segurança Pública foi feita em 141 municípios entre os dias 1 e 4 de dezembro de 2016. Das famílias brasileiras, 40% tiveram algum de seus membros vítimas de furto, assalto ou agressão nos últimos 12 meses. Em 2011, 30% das famílias diziam ter sido afetadas. De um modo geral, a sociedade acredita que iniciativas sociais são mais eficazes no combate à violência que as repreensivas.
Boletim Rádio Web.
O próximo passo da reforma trabalhista aprovada no Senado Federal é a sanção do presidente da República. Após 4 meses do aval de Michel Temer, as novas medidas podem já entrar em prática. Mas o que muda efetivamente na vida do trabalhador? Um dos pontos que mais chama a atenção é a maleabilidade que terá a CLT, pois os acordos poderão ser feitos individualmente. Mas o professor de Direito da FGV e da PUC e advogado trabalhista Paulo Sérgio João explica que as negociações são apenas pontuais, como jornada, horas, participação de lucros e outros.
Quando fala do negociado sobre o legislado, com algumas restrições, né? Porque a gente não sabe como isso vai funcionar daqui para frente, qual vai ser a postura da Justiça do Trabalho em relação a tudo isso. Na relação individual, o modelo protecionista, ele não foi afastado. O empregador não vai poder reduzir salário, porque isso é uma condição que está lá na Constituição Federal, pode reduzir, mas tem que ser por meio de negociação coletiva.
Seguro-desemprego, adicional noturno, 13º e outros direitos trabalhistas ainda são garantidos pela Constituição. Outro ponto que preocupa o trabalhador é a questão do uso da carteira de trabalho. O que acontece é que a empresa poderá contratar como autônomo um profissional e, com isso, não manter vínculo empregatício. O advogado Paulo Sérgio João explica que a medida preocupa, já que isso pode fazer com que as pessoas ocupem vagas nessa condição, mas com rotina profissional similar a trabalhadores com base na CLT.
É desnecessário dizer que o autônomo será autônomo. Ah, tá bom, mas um autônomo que tenha características e elementos configurem a condição de empregado. Ele é empregado, ele não é autônomo. É autônomo. É o camelô que está lá na rua com a sua barraca, é a pessoa que trabalha para várias empresas, que é independente, que é dono do seu nariz.
Em relação à jornada de trabalho, o professor Paulo Sérgio João entende que a lei é desnecessária, já que o previsto já acontece e está na CLT. A parcial foi ampliada de 25 horas para 30, sem hora extra, ou 26 horas com 6 adicionais. As vagas com menor carga horária sempre foram possíveis, como explica o advogado.
O que faz agora é uma descaracterização, na verdade, da jornada a tempo parcial. A que já existe diz que não pode fazer horas extras. E o limite de jornada é de 25 horas. Essa que vem está dizendo, não, pode fazer até 6 horas extras. A CLT, lá no artigo 444, ela permite que se negocie contrato. Eu poderia contratar, mesmo no passado, eu podia contratar alguém por 3 horas diárias.
Outros pontos que estão na lei são o fim da contribuição sindical obrigatória, regras sobre o trabalho home office e facilidades de acordo para a demissão. A possibilidade de mulheres grávidas e as que estão amamentando de trabalharem em ambiente de insalubridade, a regra do contrato intermitente e a tributação para empresas de terceirizações ainda podem ter mudanças por medida provisória. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
O Ministério Público do Trabalho encaminhou ao presidente Michel Temer nesta quarta-feira uma nota técnica em que pede o veto total à reforma trabalhista. O documento destaca 14 pontos que violam a Constituição Federal e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, caso haja sanção presidencial, o MPT poderá ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. O órgão pode ainda questionar na Justiça, caso a caso, os pontos considerados inconstitucionais.
O papel do Ministério Público do Trabalho é aguardar eventual sanção, apresentar as inconstitucionalidades que fundamentariam os vetos e adotar as medidas adequadas, seja por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou por meio de arguição de inconstitucionalidade em ações civis públicas.
A reforma trabalhista aprovada nesta terça-feira pelo Senado Federal aguarda sanção do presidente Temer, que prometeu vetar alguns pontos por meio de medidas provisórias. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou que não houve acordo sobre eventuais vetos e que a Casa não vai aceitar mudanças. Sobre esta declaração, o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, cobrou coerência do parlamentar.
Causa-nos surpresa porque o senador Romero Jucá apresentou, inclusive, um documento assinado pelo presidente Michel Temer no sentido de que haveriam esses vetos e haveriam medidas provisórias regulamentando as matérias ali especificadas. Eu quero crer que o deputado Rodrigo Maia vai honrar esse compromisso e principalmente os parlamentares da base de governo.
A reforma trabalhista altera mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Entre os pontos destacados na nota técnica do MPT encaminhada a Temer está a inconstitucionalidade decorrente da falta de debate com a sociedade. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Notícias da semana.
Recolhimento de resíduos eletrônicos na praça passa a ser quinzenal. A coleta de resíduos eletrônicos na Praça da República de Juí vai acontecer de 15 em 15 dias. A informação foi confirmada pela secretária municipal de Meio Ambiente, Andressa Gressler Stum. A coleta vai ocorrer de 15 em 15 dias, nos sábados, das 8h30 às 11h30. De acordo com a secretária, desde a primeira coleta, no dia 20 de maio, até agora, já foram recolhidos cerca de 5 toneladas de resíduos. O material recolhido é enviado para a reciclagem e destinação correta dos equipamentos por meio do Instituto Reversa. Publicada a lei que garante prioridade especial a idosos maiores de 80 anos. O Diário Oficial da União publicou na edição de quinta-feira a lei sancionada pelo presidente Michel Temer, que altera o Estatuto do Idoso. Com a mudança, os maiores de 80 anos sempre vão ter as suas necessidades atendidas com preferência em relação aos demais idosos. Conforme um trecho da Lei 13.466, em todos os atendimentos de saúde, os maiores de 80 anos vão ter preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. De acordo com o Estatuto do Idoso, são consideradas idosas as pessoas a partir de 60 anos. O projeto saiu do Senado no dia 21 de junho e seguiu para a sanção presidencial. A relatora do projeto foi a senadora Regina Souza, do PT do Piauí.
Boletim Rádio Web.
A OAB publicou recentemente dois pareceres contra a reforma trabalhista que tramita no Senado. Nos documentos, a ordem fez um manifesto de repúdio à urgência em que o projeto está sendo trabalhado. O presidente da Comissão de Direito de Trabalho da OAB do Rio Grande do Sul, Raimar Machado, explica por que a reforma pode ser considerada inconstitucional.
A reforma implica em regressão de direitos. Retorno, inclusive, a uma época bem primitiva nas relações de trabalho, como a ideia de intervenção mínima, que vai contra todo o direito de trabalho moderno, que é um direito protetivo e, portanto, é um direito intervencionista, intervenção estatal para que os mais fortes não tripudiem sobre os mais fracos. De certa maneira, o trabalhador ele está sob uma coação permanente, que é o risco de perder a sua subsistência. Então, prestigiar o contrato em detrimento da lei que protege é um regresso à primeira revolução industrial.
A OAB identificou 19 ações inconstitucionais na atual proposta de reforma trabalhista. Entre elas estão a permissão para jornadas acima de 8 horas e a perda de direitos em processos trabalhistas que demorem a ser julgados. Raimar Machado conta que a OAB espera que o Senado busque soluções para os problemas apontados.
É uma nota técnica feita por profissionais de diversas especialidades, com diversas posições político-ideológicas, mas todos coincidindo no sentido de que a reforma é inoportuna, é desumana, é inconstitucional e está sendo levada num rito que não é o aconselhável.
A íntegra deste boletim pode ser acessada em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Aline Possaura.
As modificações na Lei Federal de Repasse de Recursos da União aos Municípios afetaram o planejamento da rede de ensino infantil. Em 2016, o valor do repasse passou a ser definido em ato conjunto dos ministros de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário e da Educação. A auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Débora Brondani, fala sobre as consequências dessa mudança.
Ela influencia no planejamento gestor municipal, que ele contaria com aquele recurso. Agora ele já não tem essa segurança de quanto que vai ingressar a mais, né, no seu orçamento por esse atendimento. Ele tem o Fundeb, sim, mas esse incentivo que seria pelo atendimento, ele já não tem mais como precisar.
A lei de 2012 prevê transferências de recursos da União aos municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção da educação infantil. Os recursos são destinados a creches que atendem crianças de 0 a 48 meses cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica e cujas famílias sejam beneficiárias do programa Bolsa Família. Em 2013, apenas 13% das crianças com Bolsa Família obtiveram uma vaga na rede de ensino infantil no Rio Grande do Sul.
Um dos objetivos, né, da nossa Constituição, reduzir as desigualdades sociais, que seria um dos objetivos do país. Depois vem o Plano Nacional de Educação, já o anterior também, só reduzir essa desigualdade, porque ela é muito forte em todos os níveis e quando se chega na criança na creche, a creche sempre foi destinada às pessoas com uma maior renda. Então a lei vem e tenta incentivar os municípios.
A íntegra deste boletim pode ser acessada em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Carolina Escher.
O convidado desta manhã do programa Gestão Social e Cidadania deste sábado é o professor Nelson José Tesin, também presidente do Coréia Noroeste Colonial, que aceitou este convite de participar aqui no estúdio e falar um pouco sobre este processo da consulta popular que foi aberto, mais esta edição da consulta popular 2017-2018, que no dia 5 de julho aconteceu, então, a Assembleia Regional para a definição da cédula de votação, presentes os delegados e também representantes aí dos conselhos municipais de desenvolvimento dos 11 municípios de abrangência do Coréia Noroeste Colonial. Bem, professor, muito bom dia. Primeiramente, obrigado pela tua participação aqui no programa.
Em nome do Conselho Regional de Desenvolvimento Coréia Noroeste Colonial, a nossa saudação aos ouvintes. E, em primeiro lugar, nós, em nome da diretoria e do movimento corediano, agradecer esta rica oportunidade para que possamos dialogar com a nossa comunidade local e regional e dizer que nesse ano que nós estamos completando 25 anos de atuação dos conselhos no estado do Rio Grande do Sul, uma experiência ímpar da nossa federação em nível federal, né? Dos municípios, dos estados, o único estado de que realiza anualmente um processo de consulta popular. Dizer que este ano a presença foi marcante em todas as assembleias municipais e na Assembleia Regional Ampliada, muito bem registrada na sua fala inicial pela Valéria, ao dizer que os municípios estão trabalhando nessa lógica de buscar e pleitear recursos públicos para o nosso desenvolvimento. E esse ano, né, Valéria, nós tivemos, digamos, um ingrediente novo. Em todos os anos, o Estado, através de sua política pública, passou a estabelecer as linhas que poderiam entrar na consulta popular, setores e áreas. E esse ano, não. O Estado não interferiu e todas as áreas, todos os setores tiveram a oportunidade e terão a oportunidade de disputar recursos públicos a partir do nosso planejamento estratégico que foi construído no ano de 2016 e início do ano de 2017. A nossa Assembleia Regional realizada no último dia 5, ela apontou áreas estratégicas para o desenvolvimento que irão fazer parte da cédula de votação no dia 1º, 2 e 3 de agosto. Essa votação no dia 2 e 3 de agosto terá pela sua frente uma cédula com 10 propostas, sendo que as propostas assim que certamente vão disputar os recursos passam pela área da agricultura, e na agricultura tem dois eixos estratégicos que as assembleias apontaram e fortaleceram na última assembleia. Uma é voltada à agricultura familiar, que envolve o processo da agroindústria, e outra voltada para a correção do solo. Na área da saúde também se apresentam duas propostas. Uma voltada para investimentos na área hospitalar, que contempla, então, o nosso Bom Pastor aqui de Juí, o Hospital de Ajuricaba e Condor, e uma outra que pleiteia ambulância, com duas propostas, então, na área da saúde. Na área da segurança, nós temos um eixo só, que se organizou, se estruturou a partir de uma lógica que contempla a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a SUSEP, e eles entraram com uma única proposta: viaturas. Então, portanto, eles vão buscar os recursos por esta proposta. A área da educação também pleiteia com duas propostas: uma voltada para a formação dos professores, a formação continuada, e outra está voltada, então, para equipamentos, para as escolas. Na área de indústria, comércio e serviço, se apresenta o programa Redes. Na área da assistência social, nós temos o apoio à estrutura e infraestrutura para contemplar o trabalho que é extremamente importante contra a violência da mulher. Esse conjunto de propostas estarão presentes na cédula no dia 1º, no dia 2 e 3 de agosto. Cada eleitor poderá votar em uma proposta. A proposta que tiver o maior percentual de votos irá receber 30% sobre o valor total. O valor total da nossa consulta este ano é 1.500.000. 30% para o primeiro lugar, a proposta mais votada, 25% para a segunda proposta mais votada, 15% para a terceira, 15% para a quarta e 15% para a quinta. Portanto, nós vamos eleger 5 prioridades.
Certo. E nestes dias, então, 1º, 2 e 3 de agosto, o eleitor que possui o título de eleitor pode votar. E qual será esse sistema de votação nesses 3 dias?
O sistema nosso de votação, ele segue a mesma lógica do último ano. É voto digital. Nós não teremos mais voto em papel. Provavelmente, nós teremos uma reunião agora, no semana que vem, dia 13, uma reunião em Porto Alegre, para definirmos com o governo do estado a estratégia de votação. Mas, pelas informações que nós já foram repassadas, nós teremos o dia 1º e dia 2, a votação offline, e no terceiro dia teremos, então, digital, né? Para que a gente possa descarregar, se eventualmente, digamos, alguém buscar votos no interior via o celular ou via tablet, poderá então no terceiro dia descarregar para a votação nos computadores.
Esta pessoa então que pode recolher os votos é um dos delegados de cada município?
Nós faremos uma reunião, assim que o pessoal voltar da reunião de Porto Alegre, com um representante de cada município, porque cada município escolheu uma comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral irá, no mínimo, privilegiar a presença de um ou dois representantes dessa reunião para que possamos transmitir todas as informações para o dia da votação, no dia 1º, 2 e 3 de agosto. E cabe também um registro de que no dia 21 de julho nós teremos um encontro chamado Encontro com a Imprensa, no dia 21 de julho, sexta-feira, daqui uma semana, na Criatec, de manhã, às 8h30, para que, digamos assim, as entidades, órgãos que receberam nos últimos anos recursos contemplados pela consulta popular possam manifestar isto para os meios de comunicação, para que a gente possa dar visibilidade de quem conquistou recursos nos últimos anos, para que a população, de uma forma geral, possa tomar conhecimento dos recursos que nós pleiteamos e que, de fato, chegaram em cada município e na nossa região.
Sim, justamente, é todo um processo também, depois de que é aprovado, que vence na votação, tem a elaboração dos projetos, para depois então vir os recursos. Conversava com o Teonas, na ocasião em que aconteceu a Assembleia Regional, ele disse, afirmou que, pelo governo do estado, todos os recursos da consulta popular do ano passado foram repassados, então também este é o momento para mostrar em quais áreas e aonde foram aplicados esses recursos.
De fato, bem lembrado e registrado, né? Nos últimos anos, o governo, embora que o valor tenha sido menor que em períodos anteriores, mas o governo do estado tem cumprido, digamos assim, as conquistas na consulta popular. Os municípios, as entidades e órgãos que foram contemplados têm recebido os recursos públicos. E isto demonstra, digamos assim, o amadurecimento da nossa democracia. Nós passamos a entender que a democracia não representa somente a eleição para vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governador, presidente, e sim, a democracia exige muito mais do que o voto, exige a participação permanente da sociedade civil organizada nos diferentes entes e órgãos.
Professor, mais alguma consideração?
Queremos reforçar, aproveitar essa oportunidade, né, Valéria, de que no dia 1º, no dia 2 e 3 de agosto, todo eleitor da nossa região está convidado para se fazer presente nas urnas, nos diferentes ambientes e locais de votação que serão divulgados em seguida.
E também o programa do Gestão Social e Cidadania faz esse trabalho de divulgação Quando surgem matérias, notícias, nós também publicamos e acompanhamos todo esse processo da consulta popular até o seu final. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.